A executiva nacional do MDB oficializou a pré-candidatura da senadora do partido Simone Tebet à presidência da República com o apoio do Cidadania. A parlamentar do Mato Grosso do Sul deve ser o nome que vai encabeçar a chapa da chamada Terceira Via. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou em nota que, abre aspas, a maior chance que Bolsonaro e o seu neofascismo têm de se reelegerem é enfrentando Lula. Fecha aspas. Até o momento, no entanto, o PSDB, que está há meses ao lado do MDB e do Cidadania na construção de uma candidatura única, não oficializou o apoio à Tebet. Depois que o ex-governador de São Paulo, João Dória, deixou a corrida eleitoral por pressão de correligionários, um grupo de tucanos, liderado pelo deputado federal Aécio Neves, passou a defender uma candidatura própria, mas sem o endosso da cúpula do partido. Uma reunião foi marcada para o dia 2 de junho para justamente oficializar a posição da legenda. Antes, o grupo de partidos da Terceira Via perdeu o União Brasil, que também tinha entrado para as negociações de uma candidatura única, mas preferiu lançar uma chapa puro sangue, encabeçada por Luciano Bivar. A pré-candidatura de Tebet também enfrenta resistência nos estados do Nordeste e Sul, onde algumas lideranças do MDB tendem a apoiar Lula ou Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou o registro da primeira federação do país. A Brasil da Esperança é formada por PT, PCdoB e PV. Na sequência, a corte vai analisar o pedido de registro das federações entre o PSDB e o Cidadania, que foi feito no último dia 11, e entre o PSOL e a Rede, que protocolaram essa solicitação na última terça-feira, dia 24. Agora, os três partidos ficam unidos nas eleições deste ano, em outubro, e pelos próximos 4 anos, como se fossem um único partido, nos níveis nacional, estadual e municipal. Isso significa que as siglas não poderão se coligar em alguns estados e em outros não. E o candidato do presidente Jair Bolsonaro à vice-presidência da Câmara, o deputado Vitor Hugo de Goiás, saiu derrotado nesta terça-feira da votação interna do PL, o Partido Liberal, que acabou indicando o evangélico Lincoln Portela, de Minas Gerais, para a eleição. Portela é visto como um político tradicional do PL e alinhado ao governo Bolsonaro. E a quinta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, anulou as condenações proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro contra executivos do Grupo Chaim e dirigentes da Petrobras nesta terça-feira. Agora, os processos serão encaminhados à Justiça Eleitoral, dado o entendimento dos ministros de que o caso tem relações com investigação de Caixa 2 Eleitoral. Também nesta terça-feira, a Segunda Vara Civil de Brasília recebeu uma ação de deputados do PT em que pedem a condenação de Moro a ressarcir os cofres públicos por prejuízos causados pela Operação Lava Jato à Petrobras e à economia brasileira. Com isso, agora o ex-juiz se torna réu. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que o Ministério da Justiça forneça ao vereador de São Paulo, Fernando Holliday, do Partido Novo, quais dos seus dados estão no relatório conhecido como dossiê antifascista, produzido pela pasta sob a chefia do então ministro André Mendonça? E o senador Luiz Carlos Renzi, do PP, protocolou um pedido de investigação contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, por suposto crime de responsabilidade. O ferrenho defensor de Bolsonaro justificou o pedido ao dizer que Barroso estaria acusando as Forças Armadas de politização e interferência no processo eleitoral brasileiro, o que configura crime. E o procurador-geral da República, Augusto Aras, já virou figurinha de WhatsApp depois que protagonizou uma briga durante uma sessão no Conselho Superior da Procuradoria-Geral da República, PGR, realizada na terça-feira. Aras bateu boca com o subprocurador da República, Nívio de Freitas, e chegou a se levantar em direção ao colega, mas foi impedido por seguranças. A discussão começou depois que alguns procuradores discordaram de Aras quanto à possibilidade de Joaquim Barros Dias, um dos aliados do procurador, ser votado para uma vaga na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Dias não se inscreveu no edital e, por isso, os procuradores questionaram Aras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução: Douglas Matos.